Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e é compaixão. E é esse mesmo Senhor que vamos exaltar neste programa agora. Está no ar o programa Dominus Vobiscum, parceria do blog Dominus Vobiscum e Rádio Beatitudes. Eu sou o Cadu, tecnologia nordestina de Osasco para o mundo. Quero desejar a você que nos acompanha agora o meu grande abraço. Que a paz do ressuscitado invada hoje e sempre a sua casa, a sua vida e o seu coração. No programa de hoje nós vamos continuar conversando sobre a crucificação de Jesus, mas dessa vez nós vamos conversar sobre a crucificação e os nossos pecados. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Isso nós vamos ver agora. Depois de ter aceitado dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa definição dada pelo Batista diz que antes de tudo Jesus é um Cordeiro, manso, simples, humilde e silencioso. Se pegarmos a vida de Jesus Cristo, podemos definir estas qualidades como características de Jesus. Se você já viu um cordeiro em sua vida, você verá que é um dos animais mais mansos que já existiram. É praticamente indefeso. E Jesus foi definido assim, cordeiro. Essa definição manifesta que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor que se deixa levar silencioso ao matadouro. Porém, a segunda parte da descrição diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus carregou o pecado das multidões e levou tudo isso à sua cruz. Por isso, ao ser imolado no dia da Páscoa, Jesus se assemelhou a um cordeiro, morrendo pelos nossos pecados. Lembre-se que no dia da Páscoa, antigamente, se imolava um cordeiro. Por isso é importante para nós saber que essa redenção ela é feita de forma pessoal. O Cordeiro de Deus precisa tirar o pecado do mundo, sim, mas antes de tudo, o Cordeiro precisa tirar o pecado de dentro de mim. O que precisa ficar de importante para nós é que essa redenção ela é feita de forma pessoal. O Cordeiro de Deus precisa tirar o pecado do mundo, sim. Mas antes de tudo, ele precisa tirar o pecado de dentro de mim e de dentro de você. Lembre-se, eu e você, nós somos pecadores, temos faltas, temos deficiências, desagradamos a Deus o tempo todo. É ou não é? Para e pensa comigo quantas vezes você não desagrada ao Senhor no seu dia. Isso acontece por causa do pecado original. Por causa deste mesmo pecado original, nós adquirimos tendências a determinados pecados. Essas tendências a Bíblia chama de concupiscência. É importante entender que as minhas concupiscências, as concupiscências do Cadu, não são iguais às suas. Você tem determinadas concupiscências, eu tenho outras. Mas todos nós temos alguma coisa que precisamos combater. É preciso entender que a tendência, a concupiscência não é o pecado. A tendência é a inclinação que nós temos para um determinado pecado. Vou explicar para você. Eu vou explicar para você agora falando um pouquinho de mim. Eu tenho o pecado, a tendência ao pecado da gula. Se eu não combato isso, eu acabo comendo mais do que devo. E isso vai fazer mal à minha saúde, eu já estou gordinho, vou ficar mais gordo ainda. Isso não quer dizer que a comida seja um pecado, ou que todo mundo tenha essa tendência. O pecado vem da gula, a tendência que eu tenho. Agora veja só, falar não é pecado, mas tem gente que não controla a boca, fala o que quer e o que não quer. Eu posso ter a concupiscência da gula e não ter a da língua. Você pode ter a concupiscência da preguiça, a da língua, mas não ter a da gula, e por aí vai. Agora, eu posso ter a tendência, mas não pecar. Eu posso ter a vontade de comer mais, porém resistir à tentação e encerrar aquela refeição. Opa, parou por aqui. Deu para entender? Cada pessoa tem a sua própria concupiscência e deve lutar contra ela. E como? Eis aí o pulo do gato. Juntos, de forma pessoal, mas cada um fazendo isso. Pedir ao Cordeiro de Deus que tire o pecado do mundo, que lhe ajude a vencer essas concupiscências. É preciso pedir em oração o que a igreja ensina na sua liturgia. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ajudai-nos, Senhor, a vencer as nossas tendências ao pecado. Ajudai-nos, Senhor, a dizer não ao pecado. É preciso, sempre que possível, colocar aos pés da cruz de Cristo todas as nossas tendências e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que Ele venha em nosso auxílio. É muito mais fácil lutarmos contra as tendências do que lutar contra o pecado que cometemos. É como se nós pegássemos um bichinho filhote e matássemos o filhote. Depois que o bicho cresce e cria a garra, não é mais difícil matar? Por isso, quero convidar você a incluir esta frase importante na sua oração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. A oração de hoje é de São Francisco de Assis. É uma oração penitencial. Nós rezamos para pedir piedade ao Senhor sobre o peso dos nossos pecados. Ela é muito conhecida entre os franciscanos como Salmo III de São Francisco. Era assim que São Francisco rezava muitas vezes após o seu exame de consciência, clamando a misericórdia de Deus. E depois disso, muitos franciscanos rezavam assim. Vamos rezar juntos? Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe. Eu clamarei ao meu Supremo Pai Santíssimo, ao Deus que me cumulou de benefícios. Enviou do céu o auxílio que me salvou, cobriu de confusão os que me perseguiam. Deus estendeu sua mão e a sua verdade, livrou-me do inimigo poderoso e daqueles que me odeiam, de adversários muito mais fortes do que eu. Eles armaram-me laços aos seus pés e dobraram a minha alma ao chão. Diante de mim cavaram uma fossa, caíram nelas eles mesmos. disposto está meu coração, meu Deus, disposto está o meu coração para cantar e entoar hinos de louvor. Desperta-te, meu canto de glória, despertai-vos, harpa e cítara, levantar-me-ei pela aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei, cantarei entre vós e entre os gentios, porque ao céu se eleva a vossa misericórdia e até as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas dos céus e brilhe a vossa glória sobre toda a terra. Amém. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quer saber mais sobre o projeto Dominus Vobiscum, acesse agora mesmo o nosso blog.
domvob.wordpress.com domvob.wordpress.com.
Além desse estudo, você encontra notícias, textos de espiritualidade, evangelho do dia comentado por um santo da nossa igreja, vídeos de catequese e doutrina. E muita coisa bacana. E atenção, se você é católico, é blogueiro, participe do concurso Selo Dominus Vobiscum 2011-2012, que todo ano premia os blogs católicos que foram perseverantes no apostolado. Entre no blog e saiba como participar. Até o dia 30 de dezembro de 2011, você pode escrever o seu blog. Vou repetir o endereço para você anotar, pode ser?
domvob.wordpress.com domvob.wordpress.com.
Por isso, muito obrigado a você que esteve conosco, seja aqui no blog Dominus Vobiscum, seja pela nossa querida Rádio Beatitudes. Você que nos acompanha, nosso muito obrigado. A equipe da Comunidade Beatitudes, eu quero deixar um abraço. Carol, Silvinho e todo o pessoal da Comunidade Beatitudes, que Deus abençoe hoje e sempre. Que fiquem todos na paz de Jesus Cristo e Dominus Vobiscum.
domvob.wordpress.com domvob.wordpress.com.